Olá, olá! Este é a Rádio América, seu podcast de esportes americanos. Eu sou Anthony Curti e nós vamos falar bastante dos playoffs da NFL. Vamos falar também sobre a bowl season do college football. Ontem tivemos a final, Alabama foi campeã em cima de Clemson. Clemson estava invicta. Também tem NHL hoje, tem Major League Baseball e Hall da Fama. E, excepcionalmente, hoje não vai ter NBA, porque tem muitos outros assuntos. Infelizmente, o programa tem apenas uma hora, mas eu já fiz uma petição em três vias para o diretor da rádio para que tenhamos um programa de uma hora e meia, excepcionalmente em algumas ocasiões. Hoje, inclusive, poderemos ir até uma hora e dez. Um aviso breve, o senhor Rodrigo Sanzolo não foi demitido ainda pela direção desta rádio. Embora ele venha de Tiara gravar o programa e coisas do gênero, ele ainda não foi mandado embora, né? É um amigo meu, então eu o defendo vigorosamente. Tô brincando. O Rodrigo está fazendo vestibular hoje. Mas estamos com os outros dois elementos aqui para falar de todos os esportes americanos. São dois caras que eu admiro muito, que escrevem muito bem, né? Nós três viemos da imprensa escrita, vamos dizer assim. E estão aqui, Matheus Rocha Ribeiro e o Vinícius Veiga. Vamos começar pelo Matheus. Tudo bem, Matheus?
Opa, tudo ótimo, Matheus. Ainda um pouco nessa ressaca, né? De...
Nossa, tá complicado.
Cinco jogos seguidos, quase, mas... Dá-se um jeito pra aguentar tudo isso.
Foi o último jogo ontem, né, do College Football, nesse horário completamente maluco das 11h30 da noite. Depois, agora... Só agosto, a pré-temporada da NFL e o beisebol de vez em quando, quando tem jogo na Costa Oeste. Não é mesmo, Vinícius Veiga? Tudo bem com você?
Sim, senhor. Tudo bem, amigos. O jogo de ontem que terminou o quê? 3h30 da manhã? Quase 4 horas da manhã.
Eu saí do ar 3h30 da manhã. Tirei até foto pra provar, pra mandar pra minha mãe. Assim, aqui, ó, mãe, aqui é trabalho.
Mas vale a pena, né? Vale muito a pena.
Sim, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Talvez um dos melhores jogos da temporada, né? Ainda mais pro torcedor de Michigan, né, Matheus? Porque eu não vou colocar Michigan State e Michigan como um dos melhores jogos da temporada por motivos óbvios e clubistas.
Mas, sim, ainda bem.
Né? Mas, enfim, que maneira muito bacana de terminar o ano do College Football, como nós vimos ontem. De fato, é uma das duas equipes mais qualificadas para talvez Stanford e tal. Esse vai ser um grande debate. A gente não vai ter também a semana em revisão, excepcionalmente hoje, por um motivo muito simples. Tivemos quatro jogos de playoff da NFL e a gente vai ter que comentar sobre esses quatro jogos, obviamente, mais o college, excepcionalmente um bowl ou outro, e também a previsão do Divisional Round. Então, vamos começar com os bowls, rapidinho. Matheus, que bowl excepcionalmente você destaca nessa bowl season? Para o bem e também para o mal, vamos dizer assim.
Falando de uma parte boa, eu fiquei realmente impressionado com o Michigan, né? Até como um pouco como torcedor, mas por causa da facilidade que o Michigan teve para ter Florida, que por mais que a SEC tenha sido horrível essa temporada, foi assim, o time jogou muito melhor que Florida, de todas as formas possíveis. Até os jogadores de primeira rodada do draft de Flórida não conseguiram parar o ataque de Michigan. Foi alguma coisa até estranha. E outro destaque é a virada de TCU contra Oregon, né? Que fantástica. Mesmo sem o Trevon Boykin, com alguns jogadores importantes do ataque fora, o Kobe Listenby, o Josh Dotson, foi algo incrível.
Eu concordo, mas sobre Flórida, rapidamente, você até falou dos talentos de primeira rodada, o Vernon Hargreaves, por exemplo, cornerback, eles se declararam pro draft antes do bowl game, né? Antes do Citrus Bowl contra Michigan. Você acha que, inclusive, o técnico de Flórida ficou bem bravo com isso aí? Você acha que afetou? Porque bowl season é muito de motivação também, né?
Também tem um negócio, tipo, que tem muito jogador que acha que não precisa mostrar mais durante o bowl, né? Pode ter acontecido isso com os jogadores de Flórida, só que acabou ficando meio embaraçoso, porque o Hargreaves, por exemplo, foi batido num double move do Chesson, que eu não veria um cornerback de primeira rodada de draft caindo num negócio tão simples e fácil de marcar.
Tirando o Trey Waynes na pré-temporada. Trey Waynes na pré-temporada foi embaçado. Mas enfim, Vini, você deu uma pausa aí do beisebol depois dos Winter Meetings, conseguiu assistir um ou outro bowl dos mais de 30 que a gente teve na TV?
Sim, senhor. Um que eu destaco foi o Pinstrap Bowl, que foi disputado no Yankee Stadium,
né? Exatamente.
Isso. Duke contra Indiana foi 44-41 para Duke. O jogo foi touchdown para todo lado. O jogo foi terminado na prorrogação. Então, esse jogo eu destaco muito bem. E o que o Matheus disse de ITCU contra Oregon foi muitas prorrogações. Jogaço. Foi um jogo muito louco. E que Oregon venceu por 31-0 no halftime, né? Sim. Foi algo. Um comeback fantástico. Então, esses dois jogos que eu assisti e destaco bem.
Então, e o legal do Pinstripe Bowl, né, Vini, é que são duas universidades tradicionalmente voltadas para o basquete no esporte universitário, Indiana e Duke, jogando num estádio de beisebol uma partida de futebol americano, né? É. Então, juntou tudo, achei bem legal. E, aliás, tem o St. Petersburg Bowl no Tropicana Field, esse estádio que, nossa, com todo respeito ao torcedor dos Rays, mas é o lixão da Major League Baseball. E os caras conseguem a proeza de fazer um bowl game lá. É. Né? E o destaque positivo que eu dou, claro, acho que o Matheus mencionou legal o negócio de Michigan. Eu vou dar o destaque positivo para a final do college football, mas o meu destaque negativo são os bowls de ano novo. Né? Foi uma disparidade muito grande.
A audiência baixa também.
Sim, talvez o Peach Bowl nem tanto, né? Matheus, acho que o Peach Bowl foi dos bowls de ano novo, o único que salvou mesmo, tirando o primeiro tempo do Orange Bowl, foi o Peach Bowl como um todo, Houston e Florida State.
Sim, foi um jogo bem, mais equilibrado do que a gente imaginava até. Todo mundo sabia que Houston tem um ataque melhor e tudo mais, mas o Florida State perdeu o quarterback titular, atrapalhou bastante. Tipo assim, deu uma boa nivelada no jogo. E acho que o problema também dessa bowl season é o que aconteceu. As vitórias de Michigan State contra Michigan e contra Ohio State simplesmente acabaram com o que o comitê poderia fazer. Sim. Porque, tipo assim, o grande problema é, subiram times da Big Ten, eram três times da Big Ten no New Year's Six. Então, isso complicou bastante, porque se você não tem Michigan State lá em cima, se você tem Ohio State, você tem, por exemplo, Stanford jogando contra Michigan State, um confronto muito mais agradável. Hoje jogando em um bowl que não é do New Year's Six, talvez contra um oponente melhor. Então, acho que mudaria muito se Michigan State não tivesse ganhado esses dois jogos.
A Iowa, com todo respeito à equipe dos Hawkeyes por ter sido campeã de divisão e tal, mas a Iowa é um time que tinha mais cara de Outback Bowl, de Citrus Bowl, né? Não sei se você concorda comigo.
Eu acho que merece pelo fato, tipo assim, de que tava invicto até o último jogo. Aí você realmente eleva. Tem um negócio. Vamos levar pro Rose Bowl. Até porque, tipo, tem que manter. Realmente tem que manter a tradição. Pac-12 contra Big Ten. O problema é que, tipo, não tinha como tirar a Iowa do Rose Bowl. Assim.
O pessoal até argumentou colocar o High State, mas tem que ser, entre aspas, o campeão da Big Ten. Se o campeão da Big Ten foi pros playoffs. Aí teria que ir o vice-campeão da conferência, né? Paciência, é a tradição, a história do college football. E sobre a final nacional, o Matheus, você tem algum destaque deixando o Watson, talvez? Porque a frase que resume o jogo é o melhor time venceu o melhor jogador.
O Deshaun Watson bateu o Vince Young, tipo, no melhor jogo da história de um jogador numa final universitária. Ele teve quase 500 jardas totais contra o Alabama. Não é todo dia que isso acontece, gente. A defesa de Alabama sempre é sensacional. Sim. Vai continuar ainda, mesmo com o Kirby Smart indo pra Georgia, agora o coordenador defensivo, que tá faz um bom tempo já com Nick Saban.
Desde 2008, né? Desde o início.
Sim. Só que a defesa de Clemson não ajudou muito. E nem Special Teams também, né? Foram pequenos vacilos, mas que o Alabama soube aproveitar muito bem todos eles para poder ganhar o jogo.
E eu até mencionei na transmissão, o Alabama tinha cedido apenas uma corrida para quarterback para mais de 20 jardas. Deshaun Watson foi lá, correu duas vezes para mais de 20 jardas ontem. Também teve os passes em profundidade, né? Então a ausência do Mackenzie Alexander, cornerback, que vai pro draft, inclusive, deve ser talento de primeira ou segunda rodada, mas mais pra primeira, também fez diferença no segundo tempo, porque aí o Jay Coker conseguiu começar a arranhar o passe em profundidade. Vini, você assistiu o jogo ontem, né? Você já mencionou comigo. O que você tem a destacar sobre a final do college football?
O Derrick Henry também jogou muita bola também. Ele fez três touchdowns, inclusive um no último minuto, que praticamente, né, deu a vitória para Alabama. E também tem que destacar o tanto de big play que o Alabama teve no jogo, né? Teve aquele retorno de touchdown do Drake no último período, teve algumas recepções para muitas jardas do Howard. Então, Alabama, acho que uma das grandes chaves dessa vitória foi o tanto de big play que teve. E tem até uma estatística curiosa, é que o Howard, que é o tight end de Alabama, teve mais de 40 jardas por recepção. Ele teve 5 recepções, então ele destruiu a secundária de Clemson. Então foi uma partida de muitas big plays, isso tornou tudo mais interessante.
É, e eu cheguei até a falar, né, Matheus, que essa é uma história até irônica e triste pro torcedor de Clemson, que o principal jogador ofensivo de Alabama na partida chama-se Howard, o sobrenome.
Sim, por causa da pedra
Howard. É, da Howard Rock, os jogadores...
Antes de entrar, né?
Pois é, os jogadores encostam, né, descem uma colina, encostam na Howard Rock, que o nome é dado em relação a um técnico histórico de Clemson, e a teoria que ela veio do Vale da Morte, o estádio, eles apelidaram o Memorial Stadium de Death Valley, enfim, é uma tradição super bacana, uma das mais legais do college football, mas infelizmente não deu para Clemson. Não será a primeira equipe 15-0 da temporada. Alabama vence a temporada 14-1, tendo perdido apenas para Ole Miss e para o Chad Kelly, quarterback de Ole Miss, que é sobrinho do Jim Kelly da NFL, do Buffalo Bills, e que volta para a temporada que vem, ele não vai para o draft. Ok, de college football foi isso, vamos então à National Football League. Matheus, os quatro visitantes pela primeira vez venceram as partidas do Wild Card Round. Quer dizer, jogar em casa não significou absolutamente nada, excepcionalmente em 2015-2016, né?
É, também a gente veio com problemas de campeões de divisão, né? A NFC East horrível.
Sim.
Como já vem há alguns anos, até pela verdade.
A AFC South também, como já vem há alguns anos.
A AFC South não foi muito bem também. E aí, por exemplo, Pittsburgh-Cincinnati é um confronto de realmente rivalidade, você não pode esperar qualquer coisa. E Minnesota e Seattle, naquele frio,
virou
tipo,
loteria,
pode,
né,
rolar qualquer coisa também.
É, exatamente. É, Vini, você esperava que desce só zebra, né? Zebra entre aspas, né? Só os visitantes, né? Todos os campeões de divisão caíssem no wild card?
Olha, eu que mexo com apostas, sim, esportivas, sim. Quando eu peguei esse card de fim de semana para apostar, todos os visitantes estavam como favoritos, né? Seattle Seahawks, Green Bay Packers, os Steelers e também o Chiefs. Então, eu acho que eu não esperava tudo isso, eu achava que pelo menos...
Mas não é surpresa, né? Vamos dizer assim.
É, sim, mas todas as quatro equipes estavam cotadas como favoritas, então é algo também que não é chocante, como tendo em conta o mano de campo.
É, exatamente, os Bengals com o AJ McCarron. E se você for para pensar em todas as partidas, o melhor quarterback venceu, né? Todo respeito ao Kirk Cousins, Matheus, que teve uma temporada fantástica. Sim, nós gostamos, you like that, nós gostamos, Kirk Cousins. Mas os melhores quarterbacks venceram, e agora a gente tem desenhado para o Divisional Round simplesmente Tom Brady, Peyton Manning, Cam Newton, Carson Palmer, Aaron Rodgers, o Alex Smith, que é um quarterback sólido, se for parar pensar. O Roethlisberger, a gente não sabe se joga ou não, mas enfim, só quarterbacks acima da média.
Eu já ia falar que a gente tinha um ponto fora da curva, mas você falou antes, né?
Ele é sólido.
Ele é um pontinho fora da curva aí.
Ele não é gênio, mas é um ponto fora da curva, mas...
É um game manager, né? Bom.
É um bom game manager, exatamente. Mas, de qualquer forma...
Seria muito bom pro Houston, por exemplo, ter ele no sábado, porque o Brian Hoyer foi horrível.
Pois
Meu
é,
Deus.
Né? Quatro interceptações, mais o fumble, a ausência do left tackle, o Dwayne Brown fez toda a diferença do mundo, e esse time do Kansas City Chiefs, ele... Assim, a gente pode falar um monte de coisa desse time, negativa até. Que o Andy Reid, às vezes, abandona a corrida no último quarto, que é um time que joga feijão com arroz... Mas foi um time muito interessante no lado defensivo da bola. Quando eu escrevi a revisão do draft dos Chiefs sobre o Marcus Peters foi um playmaker no college football. Também não me surpreende a quantidade de interceptações que ele está tendo. Surpreende em parte por ele ser calouro, mas a secundária de Kansas City foi uma das que menos roubou bola, né? Uma das que menos interceptou no ano passado. Por isso que foi endereçada a questão do cornerback, do Marcus Peters, de um playmaker, e ele está fazendo a diferença na abertura da temporada, interceptou uma bola contra justamente os Texans e agora no Wild Card também. Vamos falar então sobre o Divisional Round. Vini, Peyton Manning e o frio. Previsão de... Você que é um cara que eu sei que gosta bastante do Peyton. Previsão de aproximadamente 0 graus Celsius em Denver no horário da partida no domingo. Peyton Manning, a gente sabe, nos playoffs, isso é uma questão objetiva, não tem desempenho bom quando a temperatura é abaixo de 5 graus Celsius. Aliás, não tem nenhuma vitória e 5 derrotas. O que esperar? Porque tem a questão da dor no pé também, né?
E do outro lado, o Tom Brady, que é o Ben Roethlisberger, que é muito bom em atuar no frio, né? Então, se ele realmente jogar, então o Peyton vai ter um oponente muito duro em quarterback, se realmente o Big Ben for para a partida. Eu acho que algo positivo aqui quanto ao Manning é que ele teve muito tempo para descansar e para se recuperar do pé. Sim. A última partida contra o San Diego Chargers vai dar 2 semanas entre o Chargers e até o jogo contra o Pittsburgh Steelers. Então, para o Manning é um tempo ideal para ele se recuperar. E vale lembrar que na temporada regular, quando ele teve a semana de bye,
sim,
o Manning jogou muito bem contra o Packers. Foi a melhor partida dele na temporada e derrubou a invencibilidade do Packers naquele momento. Então, o Manning, ele precisa de tempo para se recuperar. Ele teve 2 semanas e também o time do Broncos também se recuperou. Eu lembro que o C.J. Anderson estava se recuperando de lesão, o Demarius Thomas também, e o Emmanuel Sanders estava sentindo alguma dorzinha. Então, são jogadores que devem se recuperar para a partida. Então, não é um cenário ideal para Denver jogar nesse frio com o Peyton Manning, mas também há motivos para ficar otimista.
Eu pulei para o último jogo de domingo, fiz caca, desculpem. Vamos começar com o primeiro jogo de sábado. Matheus, em setembro de 2014, um certo escritor imbecil, aliás, não só ele, uma galera, escreveu que acabou a dinastia depois de uma derrota dos Patriots para o Kansas City Chiefs. Agora a história é outra, né? O jogo é em Foxborough. Mas com os Patriots tendo problemas de lesão, você acha que Kansas City pode aprontar? Pode cometer o crime?
Então, é bem o que a gente estava falando do Alex Smith ser um game manager. O Alex Smith não vai cometer turnovers, o ataque dos Chiefs vai ser constante e o jogo vai ficar nas mãos da defesa. E todo mundo viu, por exemplo, que a defesa dos Chiefs é sensacional. É uma ótima defesa, tem uma secundária muito melhor, como você falou, desde a temporada passada. E isso porque já é um time que deu um trabalho imenso para os Patriots na temporada passada. E era um time que estava praticamente inteiro. Não era um time cheio de desfalques, não era nada. E era um Tom Brady saudável também. Então, eu acho que os Chiefs podem, pelo menos, dificultar bastante esse jogo. Mais do que muita gente está pensando.
Eu também acho que pode ser um jogo mais difícil do que a maioria das pessoas está pensando. Claro que a gente confia no talento do Tom Brady, sobretudo jogando em casa nos playoffs, né? Que aí o buraco e o frio é mais embaixo. Vini, que destaque você dá para essa partida? Você concorda que vai ser um jogo bem pegado, bem difícil?
Sim, e algo também que vale destacar é que o Chiefs está com 10 vitórias seguidas, então é uma forma espetacular. Time que começou
acho
o ano
são
11, 5, né?
Contando...
É isso, contando com a vitória...
São 11 vitórias seguidas.
São 11 vitórias seguidas, contando com a vitória contra o Houston Texans. Então, é uma fase realmente espetacular do Kansas City Chiefs. E como o Matheus disse, né? O Chiefs, ele vai administrar bem o jogo, não vai cometer turnovers, e o jogo vai ficar nas mãos da defesa. E também vale a pena ressaltar que o Patriots perdeu em casa nessa temporada pro Philadelphia Eagles, né? Tá certo que foi...
É verdade.
O time tava desfalcado, mas o Patriots não é lá. Não é, é assim, o Eagles provou que dá pra derrotar o Patriots no Gillette Stadium.
Exatamente. E os Eagles, assim, vinham de derrotas terríveis, sobretudo aquela no Thanksgiving para o Detroit Lions. Os Patriots já estavam praticamente classificados, mas ainda havia coisas a pensar, a se conquistar, então não é como se os Patriots entrassem como provavelmente o Arizona Cardinals entrou na semana passada, semana retrasada, contra o Seattle Seahawks, né? Foi uma vitória maiúscula do Philadelphia Eagles, e um dos segredos, Matheus, foi a questão dos turnovers, né? Os Eagles forçaram legal o turnover naquela partida e Kansas City tem uma margem positiva de turnovers nessa sequência de vitória. Inclusive, como dado curioso, desde que o Kansas City Royals venceu o World Series, o título da Major League Baseball, os Chiefs não perderam mais.
E uma coisa importante dessa vitória dos Eagles em Foxborough é que o time de Philadelphia aproveitou muito bem os times especiais. E nós vimos como começou o jogo de sábado, né? Com o retorno para touchdown do Kyle Davis.
E o técnico só rapidinho para te cortar, o técnico de especialistas do Kansas City Chiefs era o técnico de especialistas dos Bears na época do Devin Hester. Então, olho nisso.
Sim, e você tem mais de um retornador ainda. Você também tem o DeAnthony Thomas, que foi um retornador sensacional na época de college. Mostrou alguns lampejos por enquanto e tem muita gente boa para poder retornar. E dá para ver que ele trabalha muito bem com... O David Taub trabalha muito bem com as proteções, né? Então, se os Patriots não entrarem bem ligados nos times especiais, pode complicar também nessa área.
Aproveitar isso que você falou. Só, você aproveita e responde, Vini. A questão da bye week para os times do Divisional Round é um problema? É uma distração a mais? Os times podem entrar desligados sem ritmo de jogo? Você acha que afeta?
Olha, eu acho que... não. Porque, assim, eu vejo do lado positivo que a NFL é uma liga que muitos jogadores se machucam e que a maioria dos times que chegam na pós-temporada também tem algum problema de lesão. Então, acho que a bye week serve muito para os jogadores se recuperarem, para tirar uma semana para estudar o jogo. Então, eu tento olhar da maneira positiva. É claro que você tira um pouco do ritmo de jogo e tudo mais, mas... eu acho que o saldo no final das contas é algo positivo. Algo que eu queria destacar sobre o Chiefs ainda para não deixar batido é o Jeremy Maclin, né, que teve uma temporada muito boa e que 87 recepções, 8 touchdowns, foi um jogador que foi bastante acionado pelo Alex Smith. Ele que tá, provavelmente ele não vai estar 100% fisicamente pro jogo, isso é quase certo, e se ele for vai ser no sacrifício. Então é algo que deve afetar bastante o jogo aéreo dos Chiefs.
Então, palpite rápido os dois, Patriots ou Chiefs? Se quiser dar o handicap também, Vini.
Eu vou de Patriots menos 6,5.
Legal, Matheus.
Vou de Patriots por um field goal.
Um field goal. Eu também vou de Patriots por um field goal. Quanto tempo temos? 28. 28 já? Poxa vida. Vamos pro próximo, então. Cardinals e Packers, na temporada regular, o Aaron Rodgers sofreu a pior derrota da sua carreira. Foram mais de 5 sacks, agora me fugiu o número, 8 ou 9. Também terrível, né? Mas é outra linha ofensiva. O left tackle, o David Bakhtiari, voltou agora nos playoffs. E a linha ofensiva, Matheus, dos Packers, desempenhou, sobretudo no segundo tempo, desempenhou um bom trabalho na proteção do Rodgers, né?
Sim, depois do safety, até pela verdade, do safety logo no início do jogo, não teve mais muito problema. Os Redskins não estavam conseguindo pressionar o Aaron Rodgers, a linha ofensiva estava achando espaço, estava criando espaços para um jogo terrestre que não estava sendo muito efetivo.
É verdade.
E até legal ver a área criativa, né? Botando o Randall Cobb de running back para poder mexer um pouco com a forma com que a defesa vai tentar pressionar, a forma que a defesa vai ter que pegar os jogadores, né? E até foram 140 jardas, contando Lacy, Starks e Cobb, que é um número bom. Tipo assim, não é um número sensacional, mas só tá que faz 140 jardas num jogo de playoffs já é um número sensacional.
Vini, a última vez que um time perdeu tão feio na temporada regular e se vingou na pós-temporada foi em 2010, os Jets contra o New England Patriots. Você acha que Green Bay pode viajar lá pro deserto, viajar pra Arizona e surpreender?
Eu acho bem complicado, porque o Cardinals é um time que joga muito bem jogando em casa. É uma equipe que consegue administrar bem o relógio. O Carson Palmer é um cara que está numa temporada de MVP, mas algo que me deixa bem otimista quanto aos Packers para essa partida é o ressurgimento, vamos supor assim, do Aaron Rodgers, que teve uma partida sensacional contra o Washington Redskins, principalmente a partir do segundo quarto. Mas eu acho que o Cardinals ainda é o favorito, e acho que muito desse jogo não vai nem depender tanto do Rodgers pro Packers, assim, da defesa do Packers, e principalmente para incomodar o Carson Palmer. O Packers, que conseguiu 6 sacks contra o Washington Redskins, o Mike New conseguiu 2, o Perry conseguiu 2 sacks também. Então acho que vai depender muito do pass rush chegar no Carson Palmer para conseguir incomodá-lo e também a forçar alguns erros, alguns turnovers. Então vai depender muito da defesa dos Packers nesse jogo.
E a defesa de Washington, que, aliás, desculpa, a linha ofensiva de Washington, que foi uma das melhores da temporada, né? Inclusive passou a boa parte da primeira metade da temporada como a que menos cedeu sacks. Matheus, sem Tyrann Mathieu, nosso querido Honey Badger de LSU, é uma ausência que vai ser sentida na secundária de Arizona, ou o resto do elenco, Patrick Peterson e etc., é talentoso o suficiente para segurar a bomba nos playoffs?
O Matthews foi um dos melhores cornerbacks da liga esse ano, né? Então, não dá pra você falar que a ausência não será sentida. Mas é um grupo muito bom, que é uma secundária boa pra caramba. Patrick Peterson, Danny Jefferson, e ainda tem. E ainda conta com um front seven que pressiona bastante o quarterback. Então, alivia um pouco, entre aspas, o trabalho da secundária. Mas será sentida mesmo, até porque os Packers têm. Por mais que o Devante Adams não esteja jogando tão bem assim, os Packers têm muitas opções. Devante Adams, James Jones, Randall Cobb, Richard Rodgers, Gerald Darius, que tá surgindo mais nos últimos jogos. É bem complicado você marcar esse ataque dos Packers, porque são muitas opções e Aaron Rodgers é um quarterback de elite.
É um quarterback de elite e eu tuitei essa semana que nos playoffs tem quarterback minúsculo. E é onde se separa os quarterbacks minúsculos em letra minúscula e quarterbacks em letra maiúscula, né? A gente, assim, eu fico até ressentido de falar isso, porque o Kirk Cousins foi uma das histórias mais legais dessa temporada regular. Todo mundo sabe que eu não gosto do nome da franquia, mas o uniforme, por exemplo, eu acho maravilhoso. E a temporada do Kirk Cousins foi muito legal também. Eu cheguei a bater nessa tecla na época que tava a bagunça de Houston entre o Mallett e o Hoyer. Eu fiquei batendo na tecla: olha, o Washington tá fazendo certo com o Kirk Cousins, vai engrenar, tem que dar tempo, o quarterback tem que ter ritmo, e foi o que aconteceu. Eu tô muito feliz que, por um lado, tô feliz, por outro, não tô tão feliz por causa do Robert Griffin III, né? Ele não tem um estilo de jogo que me agrada muito, vou confessar, mas ele foi bem profissional, né, Matheus e Vinícius? Não sei se vocês viram como, assim, o trato, aliás, a gente viu ao longo de toda a temporada o trato que ele deu com a situação. Não deu chilique, não foi na Sônia Abrão, não causou, assim, esteve inativo em 16 das 17 semanas, contando os playoffs, e sim, dente shoulder pad, e mesmo assim ficou na boa, ficou na dele, foi super profissional, né, Matheus?
Até porque ele sabe também que o esquema, ele não cabe tão bem assim no esquema que o Jay Gruden colocou em Washington, né? Então, ele fez o máximo para mostrar que, olha, eu tô querendo reativar minha carreira, tô querendo trabalhar, não é porque eu não tô jogando que eu vou deixar de ajudar a minha equipe, afinal, porque é uma equipe que fez um esforço tremendo para poder pegar ele, né?
Hipotecou a casa, né?
Troca gigante.
E o mais engraçado é que ele pode acabar com... ele pode acabar agora em St. Louis, ou melhor, em Los Angeles, né? Indo com os Rams, com o pessoal que ele foi trocado por, né? Na prática, no draft, os Rams conseguiram aí um belo poder de fogo, mas não se desenvolveram como, por exemplo, naquela troca gigante do Herschel Walker de Dallas para Minnesota, e aí com as escolhas o Jimmy Johnson e o Jerry Jones fizeram a festa, foram campeões. O Jimmy Jones de 2 e o Jerry Jones de 3 Super Bowls. Bom, falando nisso, antes da gente passar para os jogos de domingo, Los Angeles. Na terça-feira, os donos de franquias têm uma reunião. Aí eles vão trocar uma ideia, eles vão falar, vão reclamar, xingar no Twitter, vão dizer: ah, as cidades não querem ajudar a gente. Inclusive, a NFL já distribuiu um memorando para todas as franquias, realmente falando que as cidades não propuseram algo crível, algo realista. E aí à noite, na terça-feira, provavelmente vai rolar uma politicagem violenta, tentar juntar voto, etc. E na quarta de manhã deve haver votação. Aliás, terça-feira, vulgo hoje. E amanhã a gente já deve ter uma votação. Lembrando que para um time se mudar, né, haver a realocação, precisa de 24 dos 32 votos e 24 votos afirmativos. Se o time se abster, como o Al Davis fazia bastante com o Oakland Raiders, não conta como voto e não, também não desconta do quórum. Matheus, palpite rapidão. Alguém muda? Se muda, qual dos três ou os três?
Eu acho que o St. Louis muda. Os Rams vão para Inglewood, né? Em breve, né? Eles vão ter que pegar algum estádio de início. Mas é porque é um projeto muito melhor. Tanto que, por exemplo, os Rams mandaram quase 30 páginas pro pessoal da NFL. Os Chargers mandaram 5 páginas, nem fizeram algo bem estruturado para mostrar o que é. E eu acho que isso faz um pouco de diferença nesse ponto. Até porque ainda mais que o projeto de Inglewood também é praticamente inteiro com dinheiro próprio.
Sim, dinheiro. E o Stan Kroenke, o dono dos Rams, inclusive até comentei com o Vini que o nome dele ser Stan não é por acaso. Ele que é de St. Louis, e o Stan Musial, uma das grandes estrelas do beisebol do St. Louis Cardinals, né? No meio do século passado. Ele já chegou a afirmar, aliás, já houve notícia na imprensa que mesmo se não for aprovado, eles vão levar o estádio para frente para alotar com outros eventos, com Final Four de college basketball e etc. Vini, supondo que um dos times vá para Los Angeles, o Rose Bowl já disse que não vão jogar lá, que não vai rolar. Então sobra o Coliseu de Los Angeles, né, que foi sede, o estádio olímpico das Olimpíadas de 84 e cedia jogos de USC do College Football, o Angel Stadium e o Dodger Stadium. E aí?
Bom, Henrique, o Dodger Stadium acho que pra mim é o que faz mais sentido, porque dividiria o estádio com o Los Angeles Dodgers, mas também é um estádio com muita estrutura, ao contrário do Coliseu, que já é meio antigo e também não é um estádio que está nas melhores das condições. Então acho que se fosse para o Dodgers Stadium seria a melhor pedida aqui, que ao contrário do o Coliseu de Oakland, é um estádio muito estruturado que teria o suporte para suportar dois esportes em alto nível. Só para fechar também sobre o Rams, o dono dos Rams que criticou bastante a cidade de St. Louis, né? Fez um memorando praticamente inteiro só criticando a cidade, falando que não
ofereceu suporte, comporta,
que não comporta três times de grandes ligas, que é uma cidade que não deu muito suporte para a equipe. Então, é bom St. Louis se mudar, porque se ficar lá, vai ser uma situação bem constrangedora e que a torcida já tá de saco cheio do Stan Kroenke. Então, e o Kroenke tá de saco cheio da torcida, então seria um encaixe muito bom pros dois lados aqui, no caso.
Pra você ver como o mundo dá voltas, né? A viúva do Carl Rosenblum, que era o dono dos Rams da década de 80, no caso a Georgia Frontier, ela era odiada pelos torcedores do Los Angeles Rams. E agora o mundo dando voltas e um cara que é nativo de St. Louis sendo odiado pelo pessoal lá. É algo delicado. Matheus, você sabe que você mencionou isso. Eu tava com essa pulga atrás da orelha. Eu tô começando a achar que é o que vai acontecer. É isso aí, viu? É só os Rams mudarem, Oakland, ou os Raiders continuarem em Oakland e os Chargers continuarem em San Diego. Porque o Stan Kroenke, ele faz parte da nova ala de donos, vamos dizer assim. O Mark Davis é filho do Al Davis, desde a década de 70, dono de uma franquia. A família Spanos nos Chargers comprou o time 84, mas o Kroenke é uma compra recente e ele está muito alinhado com figuras muito poderosas, né? O Jeffrey Lurie do Philadelphia Eagles comprou a equipe 94, o Robert Kraft que comprou os Patriots na mesma época, o Jerry Jones com os Cowboys um tempo antes. Esses caras são caras que têm muito poder no circuito, vamos dizer assim.
E ainda mais que o Jerry Jones tem falado bastante de uma equipe, de uma ou duas equipes em Los Angeles há muito tempo. Ele foi o primeiro dos donos de equipes que chegou e falou assim: olha, nós vamos para Los Angeles. A gente não sabe ainda quando, mas nós vamos e pode ser até dois times. Então eu acredito bastante que os Rams vão para Los Angeles.
Isso aí. Bom, eu tô começando a pender para esse lado também. Até porque a NFL já tem uma cidade com dois times, né? Que é Nova York. Eu não sei se eles desejam. Embora no memorando tá dizendo que Los Angeles comportaria até dois times de NFL, ou seja, indicando para as franquias, ó, não passem todas as propostas, eu tô começando a achar que só vai um, que só vai o St. Louis Rams para virar de volta Los Angeles Rams. Inclusive, a equipe ficou de 1946 até 1994 em Los Angeles. Foi das três a que mais ficou por lá. Vamos rapidinho, então, para os próximos jogos. Vamos até pular Denver e Pittsburgh, porque a gente já falou, né? Só precisa falar do outro confronto da Conferência Nacional, Seattle e Carolina. A gente acha que são dois quarterbacks que correm muito com a bola, mas ambos têm mais de 30 touchdowns passados nesta temporada, e a maioria deles de dentro do pocket. Matheus, dá pra afirmar que essa partida vai ser muito diferente do Divisional Round do ano passado, que justamente foi Seattle e Carolina, só que em Seattle, um massacre no último quarto? Das quatro últimas partidas entre as duas equipes, as três delas foram disputadas até o último período, só foram decididas no quarto-quarto.
Creio eu que sim. É, a gente tem dois quarterbacks em ótima fase. É, vamos descartar um pouco esse jogo do Russell Wilson, né, em Minnesota, porque as condições são totalmente diferentes. E mesmo assim ele arrumou um jeito de mover a bola em campanhas importantes. Aquela recuperação
foi surreal,
do snap errado,
né?
Foi incrível. É, e o Ken Newton tá na melhor temporada dele na NFL de longe, tem que ser o MVP, e são duas defesas sensacionais também. É, o grande motivo pelo qual o Seattle ganhou esse jogo contra o Minnesota fora foi por causa da defesa. Earl Thomas, Michael Bennett, Ken Chancellor, todos os jogadores jogaram muito bem, limitaram o Adrian Peterson a 45 jardas em 23 corridas, e isso é um número tipo absurdo quando se fala de Adrian Peterson, e ainda foram 3 sacks e 7 QB hits, que mostra que o Teddy Bridgewater não teve uma boa tarde, né, para poder lançar a bola. E isso vai acontecer pro Ken Newton também. Por mais que a linha ofensiva dos Panthers seja melhor do que a linha ofensiva dos Vikings, o Ken Newton não vai ter tanta tranquilidade assim.
Muito bom. É, já temos quase 45 minutos de programa. Fazer um merchan rapidinho. É, como vocês, inclusive, e fazer um anúncio, né, Vini? É, eu estou escrevendo o Manual de Futebol Americano, só que por questões comerciais a editora não pode bancar isso sozinho, né, porque é um nicho. Então, a você que quiser que exista esse projeto, que a coisa vai pra frente, compre agora na pré-venda pra gente garantir. Já temos muitas pré-vendas, vamos dizer assim, né, muitas pessoas já colaboraram, provavelmente o livro vai sair, mas contamos com vocês também com este livro sensacional, bit.ly/manual do futebol americano. Claro que o Matheus vai ganhar um, que o Vini vai ganhar um. E Vini, também temos um manual de beisebol engatinhado, né?
Sim, senhor. A gente pretende lançar mais pra frente no ano e vai ser um manual seguindo os moldes do manual do futebol americano. Então, uhum, vai ser mais um pra galera, imperdível pra quem tá começando
do baseball, a acompanhar beisebol. Talvez até mais importante, né?
Sim, que é um esporte, mas ainda que tá mais...
Diferença de force out, de fly out, enfim, vamos explicar, sim, tudo lá. Inclusive, esse capítulo já tá até pronto. Uhum. Falando em beisebol, solta aí. Leve-me para o jogo, vamos comer amendoim e é nóis. Solta aí. É minha música preferida de estádio, viu? De órgão, disparado.
A minha também.
Saudade do beisebol, hein, Vini?
Demais.
Me deu uma saudade essa semana, cara.
Spring Training daqui a pouco tá aí.
É, graças a Deus, né? E vamos falar rapidinho do Hall da Fama. Foi semana passada, mas como a gente não teve programa porque a rádio tava aqui de recesso, a gente tem que passar rapidinho. Piazão da massa e Griffin first pick da massa. Justo?
Bem justo.
Muito, né?
Já eram duas indicações que já estavam praticamente automáticas, principalmente a do Griffin, que recebeu 99% dos votos.
Só três não votaram nele.
Só três
imbecis.
Idiotas que não votaram nele, que querem aparecer, essa única explicação. É a maior votação da história por um jogador. Quebrou o Tom Seaver, que é um lendário arremessador, passou a porcentagem de votos dele. E, infelizmente, não chegou unânime, mas também esse recorde está muito bem visto. O Mike Piazza, que fez sucesso na década de 90 com o Dodgers, com o New York Mets, então é outro jogador muito consagrado. Mas é uma edição do Hall da Fama que deixou alguns jogadores importantes de fora.
É isso que eu ia te perguntar. Quem que neste bala especificamente, que poderia ter entrado, na sua opinião, e que foi uma pena, vamos dizer assim, não ter se imortalizado?
Eu cito especialmente dois jogadores. O primeiro deles é o Tim Raines, que jogou com o Montreal Expos na década de 80 e 90. Um jogador muito rápido, que roubou muitas bases. Um lead-off excelente, que chegava em base com muita frequência. Ele fez muito sucesso na década de 80. Ano que vem vai ser o último ano de ballot dele. O Raines quase entrou dessa vez. Ficou com 70% dos votos. E ano que vem ele vai ter a chance de entrar pela última vez. Então a campanha está bem forte para o Tim Raines entrar. Além dele, também o Jeff Bagwell, que jogou na década de 90 pelo Houston Astros, um primeira base excelente, que já ganhou o prêmio de MVP, outro jogador que ficou bem perto de entrar. Então acho que o Tim Raines e o Jeff Bagwell estão bem encaminhados pro ano que vem.
E Vini, da galera do asterisco, como que você vê essa questão?
Então, a galera do asterisco, que inclui o Mike Piazza também, né?
Piazza, então. né? Ninguém sabe se ele usou esteroides ou não.
Sim, ele usou uma substância proibida na época, mas que na época não era proibida. É, o beisebol não tinha exame de doping, mas ele já confessou que usou substâncias que hoje não são válidas na época. E o Mike Piazza, além disso, tem outras suspeitas de doping. O Jeff Bagwell também é outro cara que tem algumas suspeitas de doping, mas... Os conhecidos, os famosos, os consagrados do Todinho, eu cito o Barry Bonds.
Ah, que... então, é aí que eu queria chegar. Esse aí não é nem Todinho, ele pega aquele Todd de um quilo que você compra no atacado, no macro.
O Barry Bonds, que subiu muito de votação. No ano passado ele tinha recebido cerca de 30%, esse ano subiu para 50%, assim como o Roger Clemens, que é outro também é histórico, dopado, e dois jogadores... excepcionais, um dos maiores jogadores da história do beisebol, mas que tem ainda essa resistência muito grande dos votantes que olham com muito olho torto essa questão do doping, mas são jogadores que subiram bastante em votação de 30% para 50% e provavelmente no futuro isso deve continuar aumentando.
E você sabe que se eles entrarem no Hall da Fama, aí o Pete Rose vai olhar e falar assim, pô, mas peraí, então peraí, tomar Todd pode, mas apostar no jogo não pode?
Né? Outro também, o Alex Rodrigues, né, que se Barry Bonds e Roger Clemens entrar, provavelmente
tem
o Alex
precedente. E a sociedade americana ela é muito embasada no precedente, o próprio sistema jurídico deles, esse negócio de precedente é muito mais forte lá do que parece. Diga, Vini, vamos terminar e vamos pra NHL, porque infelizmente o tempo tá curto.
Beleza, só pra terminar, a eleição do Mike Piazza, que é um jogador que não foi pego em nenhum exame de doping, mas que só tem suspeitas sobre isso, também abre portas pro David Ortiz e pro Albert Pujols, que são dois jogadores que há alguma suspeita forte de que eles usaram doping no início da década passada, mas que não há nenhuma comprovação de exame de sangue ou exame de urina ou algo assim. Então, a entrada do Piazza abre muitas portas, como que você bem disse, a questão dos precedentes. Então, abre muitas portas para o David Ortiz e para o Albert Pujols mais para frente.
Vamos para a NHL para terminar esse ciclo de esportes. Infelizmente não tivemos a NBA, mas a NHL tem um negócio legal que o Matheus vai comentar com a gente. Eu ainda vou virar para você, Leandro, e falar, Maestro Billy... Como é que o Luciano Huck fala? Maestro Billy, som na caixa, sei lá o que ele fala. Ah, meu Deus do céu. Matheus, você tinha separado um negócio bem bacana pra falar da NHL. Era sobre o Overkin. Qual que era o ponto mesmo? Agora até confundi. Você falou mais de uma coisa, inclusive.
Eu diria que a gente tinha falado pra falar sobre o John Scott, que é um enforcer, o rapaz que só bate nos outros jogadores, que foi eleito pro All-Star Game, mas... a gente tem que falar de uma coisa muito mais importante que aconteceu esse fim de semana. O Alex Ovechkin chegou a 500 gols na carreira, aliás, marcou 4 gols no fim de semana, marcou 498, 499 no sábado e o 500 e o 501 no domingo, um fim de semana sensacional. E ele é o quinto jogador mais rápido da história da NHL a chegar aos 500 gols. Só que aí vem um ponto muito importante que quero deixar até claro. Pra mim, e até pra muita gente que eu tenho visto comentando, o Alex Ovechkin é o melhor goleador da história da NHL, não só da nossa época, da história da NHL. Temos Gretzky, Mario Lemieux, Brett Hull, Mike Bossy, mas nenhum é tão ótimo jogador na arte de marcar gols como o Ovechkin.
Você acha que um goleador é mais importante que o goleiro no NHL ou o goleiro continua sendo a peça mais importante do time?
Eu acho que vai de lado a lado. Você precisa ter um jogador que realmente vai colocar o disco na rede pra você, mas você também precisa de um goleiro que consiga estar ali pra você pra roubar jogos, né? Porque muitos casos de playoffs... goleiro faz muita diferença nos playoffs. Roubar jogos, por exemplo, aquele jogo que seu time dá 13 chutes ao gol, marca um e o goleiro defende 45 disparos.
É como se fosse um gol, né, a defesa do goleiro no hockey. Ele não tem a obrigação, muitas vezes, de defender. Eu joguei handball na faculdade no gol com goleiro e é bem parecida essa questão, né? Porque... é tenso. É tenso, fisicamente falando, você tomar um puck no peito mesmo, proteção e no handball também, tomar uma bolada, é uma coisa horrível. Bom, quanto tempo temos, Maestro Billy?
50.
Vou te chamar de Maestro Billy agora só. 50. O que, que a gente pode fazer aqui hoje em 10 minutos? Tem algum assunto que vocês queiram falar?
Só terminar um pouquinho essa história do Ovechkin.
Claro.
Explicar até o porquê eu ter falado. Porque eu falei que ele é o maior goleador da história do hockey, né? Por mais que tenha jogadores sensacionais tenham passado pelo esporte. É que esses outros quatro jogadores que chegaram a 500 gols mais rápido que ele, Wayne Gretzky, Mike Bossy, Mario Lemieux e o Brett Hull, fizeram isso na década de 80 e na década de 90, que eram épocas muito mais fáceis de se fazer gol, porque os goleiros eram muito menos ágeis, os goleiros eram muito menores, os equipamentos dos goleiros eram menores, a competitividade do esporte até era um pouco menor. E hoje, por exemplo, você tem um jogador fazendo isso contra times mais fortes do que a gente via nos anos 80 e 90, goleiros com proteções imensas. Isso porque a NHL diminuiu algumas proteções 2 anos atrás. Então tem até uma história de que precisa aumentar os gols para poder ter mais gols na NHL. E você vê um jogador chegando a 500 gols na carreira, e isso em 10 anos de carreira. É algo sensacional, e o Ovechkin realmente é o melhor goleador da história da NHL.
Você quer mencionar sobre o All-Star Game também rapidinho, Matheus, porque a gente está com um pouquinho mais de tempo?
A história do John Scott é engraçada, porque o pessoal, todo mundo fica falando, tem que fazer um All-Star Game decente, algo que seja atraente para o público, algo que seja legal. E aí a NHL teve a opção de mudar, né, para poder fazer um All-Star Game 3 contra 3, que é algo mais legal, algo mais dinâmico. E aí, mesmo assim, alguns jornalistas resolveram zoar com a votação. Fizeram uma campanha para que o John Scott, um enforcer que só bate no pessoal, tem 5 gols na carreira, e é uma carreira razoavelmente longa, uns 7 anos quase, para que ele seja um dos capitães de uma das divisões, né, no All-Star Game. E essa campanha ganhou muita afeição do público, e John Scott será um dos capitães. E você vê, Patrick Kane, que é um dos principais playmakers da NHL, Jaromir Jagr, que é um monstro sagrado do hockey, Alex Ovechkin, o maior goleador da história do hockey, e o John Scott. Os capitães são muito diferentes.
Isso aí foi um negócio bem legal mesmo que aconteceu. Inclusive o All-Star Game da NHL neste ano, que será... O Jagr, se não me engano, falou assim, ó, não votem em mim, por favor, que eu não vou aguentar, não foi um negócio assim? Eu cheguei a ver uma notícia dessa.
Sim, ele falou, e o engraçado é que depois que foram anunciados os capitães, ele brincou falando que, não, jogar é tranquilo, eu só não quero apanhar do John Scott.
Então, mas só completando, o All-Star Game da NHL neste ano é como uma prorrogação que foi estabelecida, 3 contra 3. E vai ser bem interessante. Na temporada passada foi no mesmo dia do Pro Bowl. Nesta eu não tenho ideia. Mas olha, mesmo assim, vocês, acho que o público que tá me ouvindo sabe que eu prefiro futebol americano ao hockey, tal. Gosto de hockey, acho legal. Eu assistiria ao All-Star Game do hockey e não o Pro Bowl. Sou maluco de falar isso?
Não, é um jogo melhor, é um jogo mais legal mesmo, ainda mais esse ano. E é na mesma semana do Pro Bowl novamente. Esse ano em Nashville.
Legal. Então, só falta tá comentando o Pro Bowl. Quer ver o que vai acontecer isso? Muito bom, Vini. Tem alguma coisa do beisebol que você queira destacar? Acho que não tem mais nada além do Hall da Fama, né? Ou tem algum ponto, alguma especulação, algo assim?
Então, do beisebol vale a pena ressaltar o Dodgers, que contratou o nosso querido Kenta Maeda-san. O Maeda, que é um arremessador japonês que fez muito sucesso na sua liga japonesa por lá.
Ah, eu vi seu texto sobre, é verdade.
Isso, o Maeda, que ele chega com um contrato muito bom de 8 anos, cerca de 25 milhões, vai receber muito por causa de luvas e de incentivos por fora. Ele que é um jogador bem interessante, que deve chegar para dar uma balanceada nessa rotação dos Dodgers, que é composta praticamente só por canhotos. E também vale citar que há muitos free agents ainda bem interessantes no mercado.
É verdade, né?
A gente já tá em janeiro, na segunda semana, mas ainda há vários jogadores que podem assinar por muita grana, incluindo o Yoenis Céspedes, que quer 150 milhões de contrato, que é algo bem estratosférico para um jogador da qualidade dele. E você tem também o Chris Davis, que está ainda procurando time. Tem jogadores como o Giovanni Gallardo, que é um bom arremessador, também procurando equipe. O Josh Hampton também é um bom outfielder, que está querendo achar o seu novo time. Então é, há muitos jogadores ainda que podem se encaixar em várias equipes para ser atletas protagonistas. Então vale a pena ficar de olho no mercado do beisebol.
É, até o Spring Training, né? Teremos um janeiro e um fevereiro até que movimentado. Uma notícia bacana que eu acabei de ver aqui no Instagram é uma foto do Jim Kelly no hospital, já então 18 meses sem câncer. Quarterback do Buffalo Bills, mencionei ele mais cedo em relação ao sobrinho, o Chad Kelly, quarterback de Ole Miss. Muito bacana. Vamos encerrando então, Maestro Billy? Não, você aumentou a música, você quer me ensurdecer? Ah, é a sua resposta. Vamos encerrar então, lembrando, especialmente hoje, nosso querido Rodrigo Sanzovo não nos brindou com a tiara e o reiterismo dele ao Peyton Manning hoje, mas ele volta semana que vem. A gente não falou de Blair Walsh, né, Matheus? Esquecemos de mencionar o chute do... Vamos falar isso rapidinho? Você tinha me prometido 1h10, não vai prejudicar. Então, rapidinho para terminar. Matheus, a costura da bola atrapalhou o Blair Walsh?
Na verdade, são três coisas erradas naquele lance.
O snap?
O long snapper com a rotação da bola totalmente errada, tanto que a bola chega com as costuras pro holder. E o holder, como tava de luva, não tá acostumado a usar, provavelmente não quis tentar girar ela, só colocou do jeito que tava. E o Blair Walsh ainda colocou o pé de apoio dele muito perto da bola, o que atrapalha no chute daquela distância.
É verdade.
Então foi uma sucessão de erros, não foi só o Blair Walsh.
É o tipo de sucessão de erros que leva um chute de 27 jardas, que é menos que o extra point atual, ser errado. Pobre Minnesota Vikings, né? Eu até mencionei no pós-jogo, perdeu a final de conferência para os Falcons quase um chute errado, o Gary Anderson estava perfeito naquela temporada de 98, aí agora perde pro Seattle Seahawks depois de ter o jogo na mão. Só uma coisa que eu não comentei, tight ends, viu? Mencionei isso tantas vezes na transmissão, o Seattle Seahawks tem problema com o tight ends, vai enfrentar o Greg Olsen nesse final de semana. Olho nisso, viu? Olho de como o Cam Chancellor vai atuar. Faltou alguma coisa, gente? Ainda temos 5 minutinhos aí, mas... É isso, né?
Eu acho que é isso. E também vale citar a baita temporada que o Minnesota Vikings fez.
Sim.
Né? Caiu fora por causa do...
É um time jovem, tem que lembrar isso também. É um time muito jovem, que tem futuro. E com um eventual reforço em uma ou outra peça ali, em 2016, se torna franco favorito da sua divisão, na minha opinião, até.
Principalmente a linha ofensiva, que no jogo contra o Seahawks a gente viu isso, que ficou exposta durante toda a temporada.
Sim, o right tackle é calouro, tá, o Clemens, o left tackle, o Callow também, tem muita gente que critica. Mas é isso, Minnesota é um time interessante. Vamos
diga, Matheus. Sobre esse jogo, só uma última coisa legal pra caramba, até desse ponto do reconhecimento aos Vikings. O Earl Thomas, o safety do Seahawks, foi ao vestiário dos Vikings depois falar com o time, falar que é parabenizar pela ótima temporada, até porque o Seahawks era um time jovem pra caramba e tiveram uma derrota complicada contra o Atlanta na temporada antes de ganhar o Super Bowl. Ou seja, pode ser uma boa inspiração pro Minnesota, tipo assim, vendo o Seahawks ali do lado.
Sim, é verdade, é muito verdade isso. Naquela derrota para Atlanta, o Russell Wilson, até no America's Game, documentário sobre a vitória do Super Bowl, eles mencionam esse jogo como um paradigma. Vamos encerrando então. Senhor Leandro, o que temos hoje aqui na Central 3?
Seu André Curti, o Thunderbird volta hoje à noite
com
o seu
também.
Podcast Thunder Rádio Show.
Quem é o convidado?
A gente vai falar com os jornalistas livres, eles trarão alguns representantes, um grupo relevante aí no jornalismo de rua recente, né?
Legal.
Vamos ver o que eles têm para contar de trajetória aí, como é que surgiu e tudo
bacana.
Mais.
E de música que tem.
E de música não, vamos ver.
Não temos convidado musical hoje.
De repente alguém do jornalista livre toca uma música.
Ah, não, saber, alguém pode aparecer aí.
Sempre mais? Tem alguém que
toca. Mais? Trivela também? Que mais que
Trivela voltou ontem, junto com as vibradoras, programas de futebol feminino, falamos de bola de ouro também na Trivela. Semana que vem, na terça-feira que vem, o Antônio Curtis estreia aqui. O programa Baião de 2, só sobre futebol nordestino.
Legal, muito legal, muito legal. A gente vê muito pouco na TV mesmo sobre os times do Nordeste. Eu vejo muita reclamação, inclusive, no Instagram. Legal que a Central 3 dê essa força aí para os times do Nordeste. E legal também quem é do Nordeste e não torce para os times do Sul, que torce para times da região. Eu acho isso uma atitude muito louvável também.
É bacana.
Diga-se de passagem. Ok, bom, fizemos todo o estrago. Põe um Hello Goodbye aí para nós.
Vai.
Põe o Jean-Paul Ringo Jorge. Ai, não tá achando. Se quiser meter um David Bowie também, pode ter um David Bowie também, não tem problema. Muito bom, fizemos todo o estrago que podíamos, gravado aqui nos estúdios da Central 3. Estive com o Leandro e a mim aqui na produção, o meu maestro Billy, também com o Matheus Rocha Ribeiro. É, Matheus, seu blog, você continua atualizando?
Muitos frilas ultimamente, então tá bem
bom,
complicado de escrever pra mim mesmo, né? Então, tá em hiato.
Mas tem seu Twitter, que você dá opiniões bem bacanas sobre os esportes americanos também, né?
Sim, Matheus, com TH, _ Rocha, podem me seguir lá, conversar, bater um papo sempre sobre futebol americano, hockey, basquete, beisebol, estamos aí pra tudo.
Isso aí, e college também, Matheus é um cara que manja muito de college. Vini, o Spinball Net voltou pro ar?
Volta no ar hoje, e também o Segunda Base, a gente tá trabalhando num novo layout, provavelmente deve entrar no ar amanhã também.
Bacana, muito bom saber disso, a gente no Pro Football teve alguns problemas, mas voltamos também. Legal, estive com o Matheus Rocha Ribeiro, com o Vinícius Veiga, com o Leandro e a mim, aqui na Central 3, para os seus times nos playoffs, você já sabe. Boa noite para todos eles, uma boa sorte.